Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Criadores de Impacto. Este é o primeiro episódio deste podcast e, na realidade, é o meu primeiro episódio em qualquer podcast. Portanto, eu nunca tive um podcast, este é o primeiro e eu estou muito entusiasmada e muito expectante com o que é que vem por aí, né? Neste primeiro episódio, vamos falar sobre o porquê. Neste caso, alguns dos meus porquês. Vamos a isso? Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realizam. Bem-vindos ao Criadores de Impacto. O meu nome é Márcia e desde pequena que o meu objetivo de vida passava por ter uma carreira de sucesso. Okay? Esta sempre foi a minha preocupação, sempre foi o meu foco. Eu, desde os 11, 10, 11 anos, mais ou menos, imaginava-me ser jornalista da BBC, mais precisamente, sim, não era qualquer estação, era da BBC. E eu via-me a apresentar as principais notícias do dia, a fazer reportagens em lugares invulgares. Portanto, casar e ter filhos nem sequer fazia parte dos meus planos. Eu estava decidida a viver para a profissão. E sempre fui muito workaholic. Ou seja, tenha sido nos estudos, tenha sido depois mais tarde no trabalho, eu sempre vivi muito para aquilo. Eu gostava muito de trabalhar e de viver aquela realidade. Ora, volvidas algumas décadas, a realidade é que eu não sou jornalista. De facto, entrei para o curso de comunicação social, mas não gostei e mudei para ciências da educação, que é uma área bem diferente. Já vivi para o trabalho, mas percebi que isso não chegava para ser feliz e por isso sou casada e tenho dois filhos. E até ao mais velho nascer, eu dizia que passado 3 meses ia trabalhar, ok? Até que ele nasceu e eu decidi ficar em casa com ele pelo menos até aos 2 anos. Nesse período de tempo, pouco depois de ele ter nascido, eu engatei na segunda gravidez e o objetivo dos 2 anos foi mais do que ultrapassado. Então, desde o dia 2 de novembro de 2016, quando o meu filho nasceu, o sucesso profissional e a carreira profissional para mim passou a ter um significado diferente. Passou a significar liberdade, autonomia, flexibilidade. E eu tenho tomado decisões desde essa altura que me têm permitido não ter que optar entre o tempo em família ou um trabalho que me apaixona e que me realiza. Ok? Eu comecei a rejeitar o eu desta equação e decidi que eu ia escolher ambos, porque é possível ter uma família, ter tempo de qualidade em família e de fazer algo que me apaixone e que me realize. Ok? Então, na realidade, ao longo do meu percurso, eu já fiz muitas coisas que me realizavam e sou grata por elas. Mas também é verdade que isso implicava ter um horário fixo, não ter capacidade de decisão sobre o meu dia a dia, não poder levar os meus filhos, às terapias. Não poder deitar os meus filhos descansada, com tempo, isso não deixou de ser e continua a não ser negociável, ok? Aliás, houve um momento em que começou a ser negociável e eu, entretanto, há pouco tempo dei um murro na mesa e disse basta, não foi para isto, não foi este o limite que eu estabeleci para mim própria, ok? Então, no meio disto tudo, em 2019, e eu iniciei o um negócio online na área da parentalidade, ok? Porque, de facto, trabalhar por conta própria permite-me, em boa medida, ter os meus horários, gerir as tarefas que tenho para fazer, de acordo com a minha disponibilidade e o tempo que quero passar em família. Ok? E então eu iniciei o negócio na área da parentalidade, o que fazia-me todo sentido na altura, porque eu tinha a maternidade, tinha sido mãe no final de 2016, no início de 2018, e portanto eu tinha ali a parentalidade à flor da pele. Depois tinha também formação, na área, e então eu decidi criar, um projeto de educação parental. Que depois se transformou mais tarde numa academia de apoio à família. Academia esta que foi sempre 100% online, e teve um período em que eu estava sozinha na academia. Depois juntámos-nos, a mim juntaram-se duas colegas e agora amigas fantásticas, e portanto trabalhamos durante alguns meses. Para famílias. Mas em meados de 2020, ainda antes das minhas colegas se juntarem a mim, comecei a perceber que o que realmente me realizava no meu negócio era a criação dos cursos, a criação dos programas, o conteúdo em si, ou seja, o trabalho de bastidores. E foi aí que eu decidi dedicar-me também a ajudar infoprodutores a criarem e lançarem as suas ofertas educativas, os seus cursos, os seus programas, os seus memberships online. Okay? Continuei em paralelo a fazer mentoria, a fazer consultoria, a criar e a lançar os meus próprios infoprodutos. Okay? A própria Academia da Família, só teve um fim, em 2022, portanto, acabei sempre por ter várias coisas a funcionar em paralelo, ok? Mas aquilo que realmente eu via como especial era o meu trabalho nos bastidores. E, de facto, eu trabalho em educação e formação há quase 20 anos e isso permite-me afirmar que a aprendizagem é transformadora. Eu adoro de paixão ajudar a criar aprendizagem, porque eu vi muitas vidas transformadas com formação, com cursos, com até educação não formal, aprendizagens não formais, ou seja, que não têm um certificado no final. Eu vi muitas vidas a serem transformadas. Eu ajudei nessa transformação. E portanto, isso para mim enche-me a alma. E depois, estando dedicada ao online enquanto freelancer e enquanto empreendedora desde 2019, eu sei que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e com as nossas prioridades. É um caminho muito pessoal, claro, e eu continuo no meu, ok? Mas, como disse ainda há pouco, neste momento e cada vez mais, eu escolho ser fiel a mim própria e ao meu porquê. O meu porquê é a minha família, é o acompanhamento aos meus filhos, é poder perceber que se houver uma dificuldade qualquer que um dos meus filhos tenha, ok? Eu posso estar presente. Isso para mim é realmente mais importante. É para isso que eu trabalho todos os dias. E quando eu não estou, porque às vezes não estou, ou se não estiver a conseguir manter a chama do meu porquê acesa, eu dou um passo atrás, como já dei, e deixo o quê ou quem não me permite viver o meu porquê em pleno, ok? E este é um exercício um pouco assustador, não é? Mas eu sinto-me cada vez mais segura e confiante nas minhas escolhas e naquilo que me move. E eu gosto muito do que eu faço, mas se em algum momento eu sentir que estou a colocar os meus filhos, mais concretamente, em segundo plano, eu dou esse passo atrás. Isso era impensável para mim há uns tempos, ok? Portanto, nós todos temos um percurso e é importantíssimo nós mantermos o nosso porquê à nossa frente, todos os dias, porque às vezes, as situações, a própria vida faz-nos ter dúvidas daquele porquê, ou então faz-nos questionar se realmente, aquele é o caminho correto. Se estamos a fazer as escolhas corretas. E então se dermos esse passo atrás e trouxermos à mente o nosso porquê, nós vamos nos reencontrar e reequilibrar, ok? E portanto, o meu porquê, o porquê de eu trabalhar como freelancer, trabalhar como empreendedora, colaborar com uma empresa, colaboro com uma empresa, mas sou colaboradora mesmo, mas com a possibilidade de flexibilidade, ok? São escolhas que de facto têm por detrás o meu porquê, ok? Este então é o meu grande porquê. Mas há outro, e há outros porquês que eu quero falar aqui. Então, um deles é: porquê a infoprodução? Ora bem, desde o início da pandemia, já tínhamos vindo a ver uma evolução antes da pandemia, mas principalmente desde o início da pandemia, a educação e a formação online tiveram um crescimento gigante, não é? E por isso há cada vez mais pessoas a criarem e a lançarem os seus cursos, os seus programas, os seus memberships e outros infoprodutos. Mas muitas delas nem sequer, não têm qualquer conhecimento na área da formação ou da aprendizagem online, do ensino online e do marketing digital. E eu sinto que faz falta falar sobre as possibilidades da formação online, que são muitas, mas também sobre os meandros da infoprodução, para que cada vez mais pessoas experienciem o sucesso no seu negócio, enquanto geram um verdadeiro impacto na vida dos seus alunos. Porque seja qual for o infoproduto, não podes limitar-te a vendê-lo. Tens que proporcionar uma experiência de aprendizagem impactante e transformadora. Criar e lançar infoprodutos não tem que ser difícil, mas tem que entregar a transformação prometida. E existem passos e estratégias muito concretas que facilitam ainda mais esse processo. Por isso, eu sou da opinião de que não basta ter um tema, gravar alguns vídeos, ou escolher uma plataforma assim à sorte e vá lá, temos um infoproduto. Ok? Na verdade, essa visão pode funcionar há algum tempo e funcionou muito bem no início da pandemia, mas o crescimento da oferta e que vai continuar a crescer vai também tornar mais seletiva a procura, ok? E eu, enquanto profissional da área, mas também enquanto consumidora de infoprodutos, vi muitas pessoas quererem criar cursos, programas online. E nem sequer saberem por onde começar. E por outro lado, vi também muitos infoprodutos ficarem aquém na entrega, sabendo eu de antemão que eram profissionais com excelentes competências. Okay? Mas realmente os infoprodutos ficavam aquém daquilo que eles eram capazes de entregar. E, de facto, é preciso criar uma experiência de aprendizagem que seja verdadeiramente valiosa, transformadora e, claro, rentável, porque é um negócio, não é? E eu sei exatamente o que é necessário para isso. Depois, um último porquê. É porque é um podcast. Ora, eu no início de 2021 fiz um desafio que era 90 dias, 90 vídeos. E eu gosto, eu sinto-me relativamente à vontade a fazer diretos, mesmo que não esteja ninguém a assistir, eu consigo visualizar ali a pessoa do outro lado. Quando eu estou a olhar para o buraquinho da câmara, a gravar um vídeo, eu não tenho essa sensação. Isto é um bocadinho surreal, não é? Porque no fundo o buraquinho da câmara é o mesmo. Mas eu não sinto essa vontade, não sinto algo. Não me dá pica, não é? Nem eu não sentir à vontade, não me dá tanta pica. E não consigo tão facilmente imaginar que estão ali pessoas do outro lado. Okay? Então, eu gravei cerca de 70 vídeos e no final disso pensei: oh, isto continua a não me dar pica, isto continua a não me dar prazer. Então, se eu quero um resultado diferente, se eu quero fazer algo que me dê gosto, eu tenho que fazer algo diferente. E andei a estudar a hipótese de criar um podcast. Okay? Ele já está aqui na gaveta há algum tempo, já tem vindo a ser pensado e preparado há algum tempo, mas depois metiam sempre outras coisas e acabava por adiar. Até que disse: acabou, não vou adiar mais, vamos para a frente. Agora, eu não sou consumidora massiva de podcasts, ok? Nem tirei nenhuma licenciatura em podcasting ou algo do género. Por isso, Aqui tu não vais encontrar nada super mega elaborado com efeitos XPTO e uma edição a tocar a perfeição. Nada disso, ok? E também não vais encontrar verdades absolutas ou inabaláveis. Vais encontrar perspectivas, ok? As minhas perspectivas assentes no meu conhecimento, na minha experiência pessoal, na minha experiência profissional. Okay? Vou ser eu própria a falar sobre temas que me motivam e que eu espero e quero que te sejam úteis. Vou ter episódios em que vou estar só eu, vou ter episódios em que vou ter convidados, tempos a tempos, ok? Convidados estes que certamente vêm acrescentar-te valor. E depois eu vou ser o mais natural possível, ou seja, não contes com muita edição, de preferência até não será nenhuma, né? Com certeza vou fazer muito, porque é a minha forma de falar. Todos nos enganamos e eu engano-me muitas vezes e digo muitas gafes, ok? E perco o raciocínio, porque a privação de sono também cá mora e, portanto, às vezes eu perco o raciocínio, mas está tudo certo, ok? Aqui não há uma perfeição robotizada. Vai ser aquilo que sair, obviamente. Vou ter um tema definido, vou ter uns tópicos definidos e depois vou falar. Ok? Se estiveres bem com isso, eu gostava muito que me acompanhasses nesta jornada de aprendizagem. E digo de aprendizagem não só tua, mas minha, porque este é o primeiro episódio e eu só neste processo já aprendi umas quantas coisas. Ok? Portanto, se tiveres aberto, aberta a esta naturalidade e a esta possibilidade de falha e de imperfeição, gostava mesmo muito que fizéssemos esta caminhada juntos. Então, mas de que é que eu vou falar afinal neste podcast? Ora, no Criadores de Impacto eu partilho tudo o que eu considero essencial para criar ou ajudar outras pessoas a criarem impacto em alinhamento com os próprios valores. Portanto, sejam infoprodutores ou pessoas que trabalham no apoio a infoprodutores, ok? Vão poder beneficiar daquilo que eu vou trazer a este podcast, tendo sempre como máximo o alinhamento com os próprios valores. E porquê, mais uma vez, é algo porque eu luto todos os dias, porque às vezes resvalo e depois tento voltar a encontrar o meu caminho, ok? E cada vez mais eu estou a fazer, entre curvas e contracurvas, estou a tentar fazer este caminho de alinhamento, ok? E portanto não faria sentido eu falar sobre coisas que primeiro não estivessem alinhadas comigo, daí ser o meu cunho pessoal, ser a minha perspectiva nos assuntos, mas também se eu não defendesse que as pessoas, sejam os infoprodutores, sejam as pessoas que trabalham com infoprodutores, não vivessem de acordo com aquilo que defendem, com os seus valores, com os seus princípios, ok? Então, aqui tu vais poder ouvir episódios sobre a criação e lançamento de infoprodutos, e lá está, para quem prefere os bastidores, sobre o grande potencial do apoio a infoprodutores e da coprodução, a gamificação e outras estratégias que promovem a interação e a motivação dos alunos. Vamos falar sobre gestão e dinamização de grupos e comunidades digitais, sobre gestão eficaz de escolas digitais. Okay? Seja a parte mais administrativa, seja a parte mais pedagógica, como é que os infoprodutores, as pessoas que trabalham com os infoprodutores, podem gerir eficazmente as suas escolas digitais. Depois, sobre competências que os infoprodutores e as suas equipas devem desenvolver continuamente, okay? O que é que um infoprodutor, o que é que a equipa do infoprodutor deve estar deve estar continuamente a desenvolver em termos de competências. Vamos falar sobre isso. Depois, metodologias inovadoras de ensino, de formação online, ok? Eu acho que estes são temas estruturantes para te tornares um criador de impacto ou ajudares nos bastidores infoprodutores a criarem cada vez mais impacto. E se queres isso mesmo, se queres ser infoprodutor, se queres trabalhar com infoprodutores, acompanha aqui os novos episódios do podcast todas as semanas, porque De certeza que vão ser úteis os temas que vamos falar. E gostava também, se tivesses sugestões, à medida que fores ouvindo os episódios, se tivesses sugestões, que partilhasses comigo para eu trazer esses temas, caso não estejam preparados, para eu poder trazer os temas, para ir ao encontro também daquilo que tu precisas. Ok? Isto aqui é uma parceria. E então, se ainda estás aí desse lado a ouvir-me, quero agradecer-te por teres ficado e por me teres ouvido até agora. É muito importante para mim e espero por ti no próximo episódio, que vai ser muito em breve. Até lá!